Porque cada pergunta tem uma resposta. As suas questões bíblicas são respondidas aqui. Fórum Bíblico, com o teólogo Artur Machado.
Estamos de volta para trazer mais um Fórum Bíblico. Como o próprio nome indica, neste espaço queremos responder àquelas dúvidas, interrogações, questões e às vezes até são assuntos que trazem alguma polémica. E se tiver alguma dúvida e quiser ver resolvida e respondida aqui neste espaço, no Fórum Bíblico, pois bem, entre em contacto connosco para o e-mail programas@radiorcs.pt. Pode fazê-lo também através das nossas redes sociais ou até mesmo pelo telemóvel para o 933-912-912. É fácil, é duas vezes a nossa frequência, 912-912. Como sempre, temos connosco o teólogo Artur Machado. Mais uma vez, Artur, bem-vindo. Obrigado.
Obrigado, é um prazer estar convosco uma vez mais.
No programa de hoje vamos, enfim, tentar abordar uma grande questão que parece até um contrassenso na Bíblia, que tem a ver com os censos, não é? Ou seja, em 2 Samuel, no capítulo 24, no versículo 1, diz que Deus incitou David a fazer o censo da população. Por outro lado, em 1 de Crónicas, capítulo 21, no versículo 1, diz que foi Satanás. Então temos aqui um problema, aparentemente.
É, exatamente. Para nós percebermos bem estas diferenças e estas semelhanças entre os dois relatos, talvez seja bom lermos rapidamente ambos os relatos. 2 Samuel, capítulo 24, versículo 1, diz: a ira do Senhor tornou-se a acender contra Israel, e ele incitou a David contra eles, dizendo: vai, numera a Israel e a Judá. Enquanto que o relato de 1 de Crónicas, capítulo 21, versículo 1, diz: então Satanás levantou-se contra Israel e incitou David a numerar a Israel. Para nós compreendermos bem esta aparente contradição, é melhor começarmos por ver qual o significado que a palavra Satanás tem na Bíblia. A palavra hebraica Satan, de onde nós traduzimos Satanás, é usada 23 vezes, portanto, no Antigo Testamento, e ela significa adversário ou opositor, e ela é designada para nomear vários personagens. Podem ser personagens do bem ou podem ser personagens do mal. Dou um exemplo, esta palavra Satan vai ser usada pelos seres humanos que agem como adversários de outros seres humanos. É o caso do relato de 1 de Reis, capítulo 11, versículo 14 e versículo 23, onde menciona dois adversários do rei Salomão e utiliza, logicamente, a palavra Satan. Um segundo uso da palavra diz respeito ao anjo do Senhor. E aqui temos um personagem do bem, o anjo do Senhor, que se opõe desta vez ao profeta Balaão, porque ele aceitou seguir o rei Balaque e o valor que o rei Balaque lhe dava para ir amaldiçoar o povo de Israel. E ele fez isto contra a vontade de Deus. Daí que o relato diz que o anjo do Senhor pôs-se no caminho por adversário, por Satan. E, finalmente, encontramos a mesma palavra nos livros de Jó e no livro de Zacarias, aplicada ao diabo, que é o adversário do povo de Deus. É interessante que há vários especialistas do Antigo Testamento que argumentam que quando esta palavra, Satan, vem com o artigo definido, não designa um ser, uma pessoa, mas designa uma função.
Neste caso não seria o Satanás, é isso que nos quer dizer.
Exatamente, seria o Satanás, seria a função desempenhada por quem quer que fosse, seria a função seria opor-se ou ser adversário. Há alguns especialistas do Antigo Testamento que dizem isso, mas há outros especialistas do Antigo Testamento que argumentam exatamente o contrário e que dizem que o artigo definido não faz qualquer diferença e que, portanto, a palavra Satan é um nome próprio. O que é facto é que nós encontramos várias semelhanças entre o relato de 1 de Crónicas 21, o de Jó, capítulo 2, versículo 1, e o de Zacarias, capítulo 3, versículo 1.
Então essas ligações, que presumo sejam ligações linguísticas, têm alguma relevância para o assunto em concreto que estamos a falar hoje?
Eu penso que sim, e penso que elas nos podem ajudar a perceber a aparente contradição destes dois relatos, em que eu relembro, um deles diz que Deus agiu como incitador de David para fazer o censo do povo de Israel, enquanto que a outra diz que foi Satanás. Ora, como
estão lembrados o relato que diz que foi Satanás, é o de 1 de Crónicas, capítulo 21, versículo 1. E diz que Satanás se levantou. Ora, esta mesma palavra está no relato de Zacarias, capítulo 3, versículo 1, e em que diz: mostrou-me o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. É a palavra Ramad. Ramad significa levantar. Satanás levantou-se para estar à sua mão direita. Em 1 de Crónicas, Satanás levanta-se contra David. No livro de Zacarias, Satanás levanta-se contra o sumo sacerdote Josué. Por sua vez, o verbo incitar vai aparecer no livro de Jó, no capítulo 2, versículo 3, onde Deus se queixa e diz a Satanás, diante de todos os filhos de Deus, ele diz a Satanás: tu incitaste-me sem causa contra o meu servo Jó. E, portanto, estas ligações linguísticas feitas pelos verbos levantar e pelo verbo incitar em relação com Satanás mostram que este é um ser que se opõe a Deus e que ao longo da história atua procurando levar os seres humanos a agir contra a vontade de Deus. Aliás, esta é a imagem que o resto do Antigo Testamento dá deste ser que tem justamente este nome. Ele não apenas desempenha a função de ser adversário, ele é realmente ele próprio um adversário. E nós vemos isso, por exemplo, no relato da tentação do livro de Gênesis, em que ele procura convencer os primeiros seres humanos a desconfiarem do que Deus tinha dito. E a Bíblia vai dizer que este ser, de tal maneira, incita à desconfiança, que o livro do Apocalipse diz que ele chegou a provocar uma guerra a algures no universo.
Essa noção também de instigar, a noção até de tentação. Mas o censo em si era uma coisa de errada? Podemos dizer que criar um censo, fazer um censo era mau?
Não, a Bíblia fala de vários censos. Por exemplo, nós temos um censo no livro de Números, no capítulo 1, que é quando o povo de Israel sai do Egito e está no deserto. E depois temos outro censo, já no final dos 40 anos de peregrinação pelo deserto, também no livro de Números, no capítulo 26 e no versículo 2, onde notamos que o número de pessoas aptas a estarem no exército, por assim dizermos, tinha diminuído. E não há nenhuma ação da parte de Deus. Aqui o que é interessante é nós verificarmos o contexto em que se diz que David quis fazer um censo. Ora, nós notamos que esse contexto tem uma coisa interessante. O Joabe, que é o general do exército de David, e que normalmente segue as ordens de David, e que também normalmente na Bíblia não é um personagem que nós amemos, porque faz às vezes várias coisas erradas que não estariam de acordo com aquilo que era a vontade do rei ou a vontade de Deus, desta vez o Joabe vai dizer ao rei: o Senhor acrescenta ao seu povo 100 vezes tanto como é. Porventura, ó rei, meu senhor, não são todos servos do meu senhor? Por que procura isso, meu senhor? E por que seria isso causa de delito para com Israel? Ou seja, Joabe percebe que este censo tem qualquer coisa de errado e que haveria de ser qualquer coisa contra o povo de Deus. E é engraçado, esta expressão causa de delito para com Israel é uma expressão que normalmente é utilizada para os sacrifícios de ofertas pelo pecado. Ou seja, Joabe vai discernir que na ordem do rei está ali algo de errado com o qual Deus não concorda. E, em segundo lugar, nós verificamos que o contexto onde estas duas passagens, tanto a do segundo livro de Samuel como a do primeiro livro de Crónicas, se dão, em ambos os contextos, o rei David conquistou vários territórios, ou seja, o exército de Israel conquistou vários territórios e, portanto, David tem um império para gerir. E ele agora começa a fazer contas, a saber se ele tem um exército que ele pode utilizar, quem sabe, para alcançar mais territórios ou para se defender em caso de emergência. E justamente ao comentar a passagem de 2 Samuel, capítulo 24. A Nova Versão Internacional assinala que o censo militar de David não foi, digamos, motivado por qualquer ameaça exterior, mas pelo orgulho no tamanho do império que ele tinha conquistado e por confiança na segurança do número de soldados de reserva que ele poderia mobilizar em caso de emergência. Ou talvez, diz esse comentário que eu achei interessante, uma mistura das duas situações. O orgulho de saber quantos soldados tinha, o sentimento de segurança que tem em ter um exército numeroso.
Por outro lado, pode parecer um pouco falta de fé, ou seja, a falta de dependência de
Deus. Exatamente. E enquanto que Israel depende apenas e unicamente de Deus estar presente nas suas batalhas, Deus aqui está evacuado, portanto, do panorama. O rei quer saber quantos soldados tem, não contando para isto com a ajuda nem com o poder de Deus. Resta-nos agora saber, afinal, quem é que incitou quem. Daquilo que eu disse sobre Satanás, não há dúvida alguma que o objetivo de Satanás é levar qualquer ser a desconfiar de Deus. E, portanto, provavelmente Satanás quis levar o rei Davi a desconfiar de Deus e a fazer o censo. Mas, porém, nós temos que perceber que na mentalidade bíblica, quando Deus permite uma coisa, a Bíblia assinala como tendo sido Deus a fazê-la.
Vemos um exemplo muito parecido do que me está a querer dizer no caso do faraó, não é? Quando parece que Deus
exatamente
diz que endureceu o coração
de faraó. Ora bem, Deus permite que uma coisa aconteça e para a mentalidade bíblica Deus é o soberano sobre tudo. E logo, ele ao permitir que Satanás faça isso, o segundo livro de Samuel apresenta-o como sendo ele o autor do incitamento de David, enquanto que o segundo livro de Crónicas prefere utilizar aquele que foi realmente o verdadeiro autor do incitamento no pensamento de David para a realização do censo. Portanto, as duas passagens não se contradizem, elas complementam-se.
Aqui é um duplo paradoxo, não é? Muito bem. Quero agradecer mais uma vez, Arthur, por esclarecimento. Aqui temos um caso concreto de como realmente nós podemos olhar para dois textos da Bíblia e ele suscitar muitas dúvidas, porque as duas coisas aparentemente não podiam ser conciliáveis.
Exatamente, não é? Exatamente.
Portanto, para si que está desse lado, não tenha vergonha, não tenha problemas de, se também tiver estas dúvidas, elas são naturais, porque muitas vezes, lá está, sem termos um teólogo por detrás do assunto, que estuda, que conhece a fundo, qualquer um de nós pode olhar para estes textos bíblicos e encontrar, naturalmente, aqui um problema. Entre em contacto connosco. É muito simples. Pode usar até mesmo o telemóvel, as nossas redes sociais, o nosso número. Basta colocar Fórum Bíblico e a sua dúvida e nós teremos todo o prazer, oportunamente, porque como vimos neste programa e nos programas anteriores, as respostas, pois elas são agrupadas para que, enfim, possa fazer sentido também todo o programa. Entre em contacto connosco. Já sabe, o número de telefone é sempre o mesmo. 219-10-6310 para a rede fixa. Pode usar o telemóvel para o 933-912-912 e o e-mail, que é sempre o mesmo e-mail para todos os programas, programas@radiorcs.pt. Teremos todo o gosto em responder às suas perguntas. Mais uma vez, Arthur, obrigado e até ao próximo programa, se os quiser.
Até ao próximo programa, se os quiser.
Porque cada pergunta tem uma resposta. As suas questões bíblicas são respondidas aqui. Fórum Bíblico, com o teólogo Arthur Machado.